Olá, meus amigos! Como foi o final de semana? É segunda-feira, estamos chegando de novo com o nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Vamos conversar aqui com você um pouco sobre as coisas da agricultura, da pecuária, do seu trabalho, da sua vida aí no meio rural paranaense. Esse programa que é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, Amarildo Alba, ali do outro lado, o Gustavo Stella, Osvaldo Agemeyer, o responsável técnico, Roberto Monteiro na produção, com apoio sempre dos amigos competentes profissionais aqui desta emissora. Hoje, 10 de setembro de 2018, segunda-feira de lua nova. Na folhinha da igreja aqui está anotado também que é dia de São Nicolau Tolentino. E vamos mandando nosso abraço especial de hoje aos moradores de Mamborê e Santa Mônica, dois municípios paranaenses que comemoram seus aniversários nesta segunda. Pois é, o concurso Café Qualidade Paraná deste ano se encaminha para sua fase final. De hoje até sexta-feira, dia 14, acontece em Londrina o julgamento das etapas regionais do concurso. A apresentação dos vencedores em nível estadual acontece já no dia 31 de outubro, durante uma grande festa lá na cidade de Pinhalão. Bom, enquanto muitos aí ficam na expectativa de vencer o prêmio deste ano, você que não participou pode ir pensando no concurso do ano que vem. Por isso, nós falamos com o coordenador estadual do projeto Café, da Emater, o Silésio Abel de Moner, que deu algumas dicas importantes para aqueles que pensam em ter boa produtividade, principalmente qualidade na colheita. Confira.
Para você ter um café de qualidade, para você ter um café com produtividade, você tem que ter todo um trabalho que é desenvolvido antes, durante e após a colheita. A colheita, ela começa no plantio. Se ele fez um plantio bem feito, ele vai ter uma colheita maravilhosa. Ele já sabe até quanto que ele vai colher. Só vai depender dele e do clima, logicamente, daí para frente. Agora, se ele errou no plantio, ele já sabe que ele não vai atingir o potencial. Quando se trata de uma cultura anual, não tem problema, porque ele vai errar um ano só, depois ele conserta. Agora, quando se trata de uma cultura permanente, não pode errar no plantio. Ele tem que escolher a variedade certa, o espaçamento certo. Tem que ver realmente se tem análise de solo. Né, se ele fez análise de solo, se tem nematóide, se não tem. Tudo isso aí, até mesmo para ele definir que variedade que ele vai usar. Plantar, como que ele vai plantar, se é um local que bate muito vento, se não bate vento. Se bate muito vento, ele tem que fazer uma barreira, quebra-vento aí para cortar o vento, para não deixar com que ele penetre com tudo que prejudica a lavoura. Então, tudo isso aí. Feito isso aí, cada situação, o café, ele tem a formação, tem a implantação, a formação e a produção. Em cada período desse, tem que ter intervenção do produtor. Ele tem que estar intervindo, vendo o que precisa ser feito. Tem uma época que precisa fazer a desbrota. Se ele não fizer a desbrota, já está comprometendo a produtividade lá na frente. Se na produção ele não fizer tudo o que é necessário para obter uma colheita satisfatória, que é a adubação correta, que é o controle de praga correto, através do manejo de praga, que é a questão do vento, tudo isso aí, que é a questão do solo, cobertura do solo com ervas daninhas. Por exemplo, hoje se você não deixa mais o solo tomando sol direto, se o sol bater direto, ele queima a matéria orgânica e prejudica as condições químicas do solo. Então, tudo isso aí, o produtor tem que estar atento. Antigamente, o produtor deixava o solo do café limpinho, não tinha nenhum mato. Se aparecesse um mato, ele ia lá e arrancava com a mão. Hoje não, hoje ele sabe que tem que deixar o solo coberto. Ou com braquiária, ou com a própria vegetação natural, aí o mato. É só fazer a roçada. É isso que tem que fazer, ele tem que se profissionalizar, procurar as informações, participar das reuniões, porque nas reuniões há troca de experiência. Muitos produtores já vão ali, tem informações muito interessantes que muitas vezes surpreende até o próprio técnico que está ali reunindo com eles. E isso serve para os demais. Quando você visita só um produtor, é só tete a tete os dois. Quando você tem um grupo de produtores, é uma riqueza de informação tão grande que um ajuda o outro na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, Amarildo, não é feita pelo técnico. O técnico da Emater, ele não toma nenhuma decisão, pelo contrário. Quem toma a decisão é o produtor. Só que para o produtor tomar a decisão, ele precisa pegar uma série de informações técnicas para ele amadurecer e saber exatamente o que, que ele vai fazer. Porque cada caso é um caso. Cada produtor tem a sua realidade. Não adianta eu colocar uma receita de bolo que vai ser igual para todos os produtores. Não existe isso. Não existe. Porque é muito dinâmico, é muito diferente uma propriedade da outra. Por isso que é importante o produtor, ele estar atento, se ele participar, ele estar junto com o técnico, discutindo, junto com outros produtores do grupo dele, ali na comunidade, porque eles vão trocando experiências, vão conversando, e ele precisa amadurecer. Se ele não amadurecer, ele vai tomar uma decisão errada, e uma cultura permanente, você não pode errar. Se você erra, você compromete lá na frente, depois, você não tem mais como consertar, porque é uma cultura permanente. É aquilo que eu falei para você. Se é uma cultura anual, acabou um ano, ele vai plantar tudo de novo, vai começar do zero. No café, não, meu companheiro. O café, ele tem uma vida útil de pelo menos 15 anos. Então, não pode errar. É cultura permanente, é complicado. O produtor tem que estar atento, estar bem maduro para tomar uma decisão bem consciente.
Você conferiu aí a participação do coordenador estadual do projeto Café da Imater, Silésio Abel de Moner. Ele que deu algumas dicas importantes para o sucesso na cultura do café. Olha, produtores e técnicos que lidam com a agricultura orgânica, quando se referem ao mato que cresce entre as plantas cultivadas, eles não as chamam de invasoras nem de ervas daninhas. O termo usado é plantas espontâneas. Agora, qual a razão dessa diferença de tratamento, diferença de nome? Quem explica isso pra gente é o extensionista Júlio Bittencourt Veiga Silva, que é um especialista em agroecologia. Ouça aí.
Na agricultura orgânica, como a gente trabalha de uma forma mais harmoniosa, vamos dizer, com a natureza, né, em equilíbrio com a natureza, a planta que vem junto ali, que aparece, a gente prefere chamar de espontânea, né, porque ela é natural daquele local, é uma planta adaptada àquele local, né. E daí esses termos, planta daninha ou erva invasora também, que é utilizado muito pela agricultura convencional, né, ele dá uma conotação de que ela só prejudica, né, ela só vai atrapalhar o sistema de produção. Sendo que na produção orgânica a gente trabalha com ela como uma aliada, né. É claro que numa fase inicial você vai ter que saber manejar, né. Então, na produção orgânica, a gente chama de planta espontânea. Ou mesmo prefere chamar de mato, né? Como os agricultores chamam, né? O matinho que sai ali e vai competir na fase inicial. Mas a gente não tem aquela obsessão, assim, né? De querer cortar tudo. Ou mesmo um outro termo que é muito utilizado, né? Pelos agricultores em geral, né? De falar, ah, a minha lavoura tá suja, né? Quando tem o mato, né? Ele fala que tá suja, mas não é, né? É um termo também que a gente procura evitar, porque o mato, a erva, não é uma sujeira. É um organismo vivo que a gente acaba sabendo manejar, né? É claro, né? Você acaba beneficiando o teu sistema de produção, você melhora a fertilidade se você manejar direito essas ervas espontâneas, né? Primeiro, né? Ela tá captando energia solar, e daí isso vai se transformar em carbono através da fotossíntese, né? E você roçando essa planta que está ali, ela vai se decompor no sistema e vai estar fertilizando o sistema. Mas, é claro, numa fase inicial das diversas culturas que você tem ali, você tem que tomar cuidado, porque ela pode também retirar o nutriente que iria para aquela tua planta comercial, né? Então, uma dica, vamos dizer assim, você pensa no ciclo da cultura, né? Então, no mínimo, um terço desse ciclo, você tem que deixar sem planta competindo com a tua planta.
Nós ouvimos aí o agrônomo Júlio Bittencourt Veiga Silva, da Imater de Curitiba, que é um especialista em agroecologia. Pois é, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação de mais um programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!